mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional apresenta... Teatro de Mistério. Hoje com a história de Hélio do Soberal, o espião Mr. Silva.
Inspetor Santos?
Sim.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu sou o comissário Galba, da Interpol.
Eu acabei de receber um telefonema do inspetor-chefe, Messonnier, comunicando-lhe a sua vinda.
Ah, sim. Obrigado. Como o senhor sabe, a nossa organização só agora está tomando pé no Brasil e nossos agentes ainda não são muito conhecidos.
Esta é a primeira vez que a Polícia Internacional pede o auxílio do Departamento de Polícia Judiciária. Mas de que se trata? Da prisão de algum delinquente estrangeiro pelas autoridades brasileiras?
Bem, eu já conheço pessoalmente o homem que vamos prender, mas eu preciso de uma autoridade local que efetue a detenção. Olha aqui, a ordem de prisão já está aqui, assinada pelo juiz. Aqui está uma outra ordem de busca e apreensão na casa número 13 da Rua Vitória. Trata-se de um caso de espionagem.
Também será a primeira vez que o meu departamento enfrentará espiões internacionais.
O SS-4, um agente de um país na Europa, que acaba de se apoderar dos planos secretos da bomba H3.
Bomba H3? Nunca ouvi falar.
É um novo invento, terrível. Com o triplo do poder destrutivo da bomba de hidrogênio. Bom, eu vou lhe contar a história toda.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soberal, o espião Mr. Silva. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
O espião SS-4 já é nosso conhecido, mas conseguiu sair dos Estados Unidos com um microfilme dos planos da bomba H3. Oculto na bagagem. Todas as buscas na alfândega foram infrutíferas.
Mas por que ele veio para o Brasil?
Sabemos que o SS-4 deverá entregar o microfilme ao seu cúmplice da Guanabara, mas não conhecemos a identidade deste último.
Bom, nesse caso, temos que deter o SS-4 no desembarque, antes que ele se aviste com o outro espião que não conhecemos.
Mas de nada serviria deter o SS-4 no aeroporto, pois não encontraríamos o microfilme em seu poder. Eu fui informado de que o encontro dos dois espiões vai se dar esta tarde, numa casa da Rua Vitória, durante um velório.
Durante um velório?
Sim, faleceu um membro da família que reside na casa em questão. E o SS-4 deverá passar o microfilme para o outro agente, durante a cerimônia fúnebre.
Não há nenhum indício que nos permita desmascarar o segundo espião?
Sabemos apenas que ele é conhecido por um nome de guerra, Mr. Silva. Nem a própria contra-espionagem americana conhece seu verdadeiro nome. É este Mr. Silva que pagará o SS-4 e remeterá o microfilme para Paris.
Mr. Silva? Silva?
Sim, é um nome de guerra, não é?
Pelo menos quero dizer uma coisa. O segundo agente secreto deve ser brasileiro. Daí o pseudônimo de Mr. Silva.
Deve haver uma infinidade de brasileiros na casa da Rua Vitória assistindo ao velório. Temos que surpreender o SS-4 no momento em que se encontrar com o tal Mr. Silva e tirar os planos da bomba H3.
Uhum. Mas não suspeita nem ao menos do local onde ele carrega o microfilme?
Nada. Deve ser um volume pequeno, menor do que um rolo de película fotográfica comum.
Um rolo de negativo tão pequeno pode caber em qualquer parte.
Exato.
Sabem se o filme já foi revelado? Ou não pode apanhar luz?
Sim, foi revelado no laboratório dos espiões, em Los Angeles. Mas o SS-4 não teve tempo de tirar nenhuma cópia.
Muito bem, qual é o seu plano, comissário?
Bom, o avião que trouxe o espião SS-4 acaba de pousar no Galeão. Eu tenho um agente no aeroporto que seguirá o nosso homem até o hotel. O encontro dos dois espiões na casa da Rua Vitória está marcado para as 4 horas.
4 horas?
É.
São agora 3 horas.
Exato.
Engraçado. Portanto, é melhor irmos indo.
Por não?
Vamos também assistir ao velório.
Pobre Elsa. Era tão boa, tão compreensiva.
Mamãe sofria muito. E a morte foi um alívio para ela.
É, a Aide tem razão, meu cunhado. Elsa sofria de um mal incurável. É. Ao menos tenho a certeza de que todos a amavam. Mais de 100 pessoas vieram ao velório.
Sim, é verdade. Nesse momento, há pelo menos umas 20 pessoas na sala.
E aquele nosso amigo de Nova York? Ele não disse que viria a tempo do enterro?
O Dr. Zegar deve estar chegando dos Estados Unidos.
Sim. Ele mandou um telegrama dizendo que estaria aqui antes das 4 horas. Ele não deve demorar.
Papai?
O que é, Cláudio?
Eu já paguei a conta da agência funerária.
Ah, sim.
O padre chegará dentro de alguns minutos. Ficou de vir às 4 horas.
É o padre Souza?
Sim, senhor. Ele mesmo encomendará o corpo na capela do cemitério. O enterro, como o senhor sabe, sai às 5:30. Mamãe está em paz agora.
Sim, meu irmão. Muitas vezes, os mortos estão melhor do que os vivos.
Você continua muito pessimista, Aide. Deve ser por causa do seu desgosto de amor.
Não lhe permito que fale nisso, tio Vácio. Com licença.
É, Aide não quer que se fale que o noivo morreu na guerra. Como se isso fosse um crime.
É, minha irmãzinha ficou com um complexo desde a morte do primo Franz. Eu acredito que não se case nunca mais.
Franz morreu em combate como um herói. Foi por isso que eu pus o seu retrato na parede. Primeiro meu sobrinho, agora minha mulher.
James, quem são aqueles dois homens? Acabaram de entrar.
Talvez pertençam à família de Elsa. Alguns parentes afastados que aparecem nessas ocasiões.
Veja, papai. Acaba de chegar o Dr. Rosengar. A Aide vai recebê-lo no vestíbulo.
Vamos também. Dr. Rosengar é um velho amigo da casa.
Um momento, Dr. Thompson. Queira me ouvir.
Quem são os senhores? Que desejam?
Polícia Judiciária. Uma ordem de prisão contra o Dr. Rosengar. Dr. Rosengar, sou um agente da polícia. Faça o favor de me acompanhar.
Mas, o momento, o que significa isso?
Tudo será esclarecido na central. Não resista, pois será pior.
Perfeitamente. Já conheço o comissário Galba, da Interpol. Mas deve haver um engano. Olha, aqui estão os meus documentos de identidade.
Cuidado, é um revólver.
Largue o SS4, você está preso.
Afaste-se ou eu atiro.
Não seja doido, vá. Proteja-se atrás da porta, comissário.
Não me atingiu, miserável. O Sung veio se agarra. Não deixe ele fazer isso daquilo que está com ele.
Saiam da frente. Saiam. Ninguém me
atingiu. Ah, cerquem-nos pelos fundos. Ele se entrincheirou atrás da mesa com o caixão.
Deixe a saída livre ou eu mato todo mundo!
Não se esconha, inspetor. Ele ainda deve ter 2 balas no revólver. Veja, o guarda apareceu ali atrás. Mas ele já viu. Estão face a face. Vão atirar ao mesmo tempo.
Ele caiu, chefe.
Está ferido.
Eu fui obrigado a atirar em legítima defesa.
Ah, o SS Guarda. Você está me ouvindo? Está me ouvindo?
Meu nome... Meu nome é Rosengar, comissário. O seu espirro me acertou. Comissário.
Diga.
Sinto. Eu sinto. Vou morrer.
Diga-me onde está aquilo que procuramos.
Vocês nunca apanharão os planos. Podem me revistar. Não estão mais comigo.
Não compreendo que se o senhor morrer, nem os seus amigos poderão encontrá-lo.
Fale, Rosengar. Diga alguma coisa.
Não aguento. Vocês mataram. Um herói.
É, chefe, não adianta mais nada. O homem está morto.
É, e o filme não está com ele. Mas como é possível, hein? Ele apenas entrou na sala, encostou-se na parede. Ô, Suzy.
Ah.
Mantenha a casa cercada. Temos uma ordem de busca e apreensão. Vamos revistar todo mundo aqui dentro.
Desculpe, comissário, mas as senhoras e senhores...
Ah, eu já previ isso. Trouxe duas polícias femininas que irão examinar as roupas das mulheres. E enquanto isso, outros agentes examinarão os homens. E a casa também, é claro. Todos os recantos desta sala. O filme tem que estar aqui dentro.
Dá licença, chefe.
Diga.
Olha aí, fizemos um levantamento da identidade de todos os presentes. E não pudemos encontrar o tal do Mr. Silva.
É?
Bom, pode ser qualquer um dos visitantes ou pode não ser nenhum, né?
É, pode ser um dos membros da família Thompson.
Era isso que eu estava pensando, comissário. Sim. Seria mais natural que o intermediário pertencesse à família que mora neste prédio. Disseram-me que o Dr. Rosengar, ou seja, o espião SS4, visitava miudadamente esta casa, porque sempre vinha ao Brasil.
Bom, há cinco pessoas morando aqui. O Dr. Thompson, seu cunhado Vácio, seus dois filhos, Cláudia e Dei, e uma empregada. Qualquer deles pode ser o espião que não conhecemos.
Seis pessoas, comissários.
Sim.
O senhor se esquece da falecida senhora Thompson?
Ah, é. Olha aí, chefe, nós revistamos todos os presentes ao velório e não encontramos o rolo do microfilme. Agora, eu posso lhe garantir que a revista não poderia ser mais completa.
O SS4 não teve tempo de passar o volume para o cúmplice. Mas também não está com ele, né? Logo, ele o escondeu em algum canto da casa.
Bom, podemos fazer uma revista em regra em toda a casa, assim como já fizemos nos móveis da sala, né? Bom, eu tirei até o caixão do lugar para olhar por baixo dele.
E não encontrou nada?
Nada, nada. É? O microfilme não está na sala, eu lhe garanto.
Você tem certeza de que o espião trazia o volume quando chegou?
Ah, absoluta. Ele foi vigiado no quarto do hotel e viram-no extrair qualquer coisa ali no fundo falso de uma câmera fotográfica.
Nesse caso, talvez seja melhor conversar com os membros da família Thompson.
É.
O senhor me permite, comissário?
Ah, mas é claro. Ajude-me até. O tempo urge. Não podemos deixar que os planos da bomba H3 caiam nas mãos dos nossos inimigos.
Dou-lhe a minha palavra de que não sabia de nada disso. Eu estava longe de imaginar que minha casa fosse um reduto de espiões.
Conhece o Dr. Rosengar há muito tempo, Dr. Thompson?
Bom, há coisa de 2 anos. Travamos conhecimento em Nova York, onde eu estive a passeio com meu filho Cláudio.
Dr. Rosengar era um espião a soldo de uma potência estrangeira, Dr. Thompson.
Hã?
O senhor imagina quem poderia ser seu cúmplice?
Não posso imaginar nenhum dos meus parentes envolvidos nisso.
Ah, isso nunca.
Vê se realmente existe alguma coisa de valor escondida nesta casa e tratar de procurá-la. Os senhores só poderão suspeitar de alguém depois que obtiverem provas.
Estamos coligindo as provas, rapaz. Você era muito amigo do Dr. Rosengar?
Mais ou menos. Eu nunca poderia desconfiar dele. Apenas minha irmã é que nutria certa antipatia por ele.
O Dr. Rosengar era muito curioso, inspetor. E eu não gosto de pessoas curiosas.
A senhorita gosta de viajar?
Não, senhor. Só saí 2 vezes do Brasil. Papai também não viaja há mais de 2 anos. É meu irmão quem se encarrega dos contatos da nossa firma no estrangeiro.
Nós temos uma firma de material eletrônico. Eu sou uma espécie de caixeiro viajante. Ainda agora no fim desta semana eu devo ir a Paris.
Viagem de negócios?
Como sempre. 2 ou 3 vezes por ano eu tenho que visitar outras firmas para fechar negócios.
E seu tio Vácio? Também viaja muito?
Posso responder a essa pergunta pessoalmente. Na realidade, eu não viajo. Tenho pavor a avião. Fui educado na Inglaterra, mas voltei há alguns anos e nunca mais saí do Brasil. Ainda tenho muitos amigos na Europa, é verdade, mas nunca mais os visitei. Aceita um charuto?
Não, muito obrigado. Eu prefiro um dos meus cigarros. A propósito, quem é aquele rapaz naquele retrato da parede?
Aquele é o retrato de um sobrinho meu que morreu na última guerra. Era noivo de Aide. É um verdadeiro herói das Forças Armadas Americanas. Chamava-se Franz Smith.
Franz tinha apenas 19 anos quando foi assassinado. Eu detesto a guerra e tudo o que está ligado a ela.
Inclusive os espiões, filha Aide.
Inclusive os espiões, inspetor. E é por isso que não creio que qualquer um de nós seja um espião a soldo de qualquer país estrangeiro. Se fosse, eu já o teria descoberto.
Lembre-se de que o Sr. Rosengard também era um espião.
Talvez fosse por isso que eu antipatizava tanto com ele.
Seu nome é Silvia, não é?
Sim, senhor inspetor. Há 10 anos que eu trabalho para a família.
Perdoe-me ir entrando assim na cozinha. Ah, esta peça da casa já foi revistada, não
é? É, sim, senhor. Não respeitaram nem o meu guarda-roupa no quarto dos fundos. Felizmente, parece que o enterro já pode sair, não é?
Sim. Silvia.
Senhor?
Você estava na sala quando houve aquele tiroteio? É.
Uma coisa horrível. A patroa morta no caixão e as balas batendo na parede.
Uhum. Reparou para onde fugiram os membros da família enquanto se processava o tiroteio?
É, cada um correu para o seu lugar habitual. O Dr. Thompson meteu-se na biblioteca e fechou a porta. A senhorita Aide correu para o quarto de costura. E o Claudinho parece-me que esteve no seu laboratório fotográfico.
Ele é fotógrafo?
É, tem a mania de fotografia. O laboratório é um banheiro adaptado nos fundos do corredor. Foi lá que o Claudinho se meteu para fugir dos tiros.
E o Sr. Vácio? Reparou no que ele fez?
Eu também corri, inspetor. O senhor Vácio, o cunhado do patrão, ficou na sala mesmo.
Tem razão. Agora me lembro que ele assistiu à morte do Dr. Rosengard. E você, Silvia?
Eu?
Onde se escondeu durante o tiroteio?
Aqui mesmo, na cozinha. Não saí daqui, não, senhor. Aliás, é fácil do senhor comprovar porque havia um guarda lá na porta dos fundos.
Francamente, isso é um abuso, comissário. Andaram virando a minha biblioteca de pernas para o ar.
Não se preocupe, os meus agentes colocarão tudo novamente nos seus lugares.
O senhor, por acaso, pensava que ia encontrar alguma coisa aqui dentro?
Como?
O senhor Rosengard não chegou a passar da sala. Não poderia ter escondido nada no interior da casa.
Ele não, Dr. Thompson, mas talvez outra pessoa.
Quem?
Nunca ouviu falar em Mr. Silva?
Mr. Silva? Nunca.
Comissário?
Sim?
O laboratório fotográfico e o quarto de costura também foram revistados?
Sim, tudo foi revistado. Tudo, tudo. E o filme não apareceu.
Papai? Papai, venha.
Sim?
O enterro já está saindo. Vamos todos para o cemitério. Fechar a porta de ferro.
Muito triste isto. Péssimo com os nervos.
Aliás, Cláudio, você parece que ficou muito preocupado depois da morte do Dr. Rosengard. Vocês eram bastante amigos, não? Não sabia que ele pertencia à espionagem?
O Dr. Rosengard sabia disfarçar bem seus sentimentos. Eu nunca imaginei que ele vivia nos Estados Unidos fosse inimigo dos americanos.
Ali estão o inspetor Santos e o comissário Galba. Vou até lá, ver se escuto o que eles estão falando.
Toda a casa foi revistada de alto a baixo e nada foi encontrado. Agora, depois do enterro, se o filme chegou às mãos de Mr. Silva, nunca mais o poderemos agarrar. Mas ainda há a possibilidade de Mr. Silva também não conhecer o paradeiro da Muamba.
Essa é a minha esperança.
Eu próprio revistei o laboratório improvisado daquele rapaz, Cláudio. Abri os filmes virgens, um por um, na câmara escura. Não encontrei nada.
Olha, na minha opinião, o Mr. Silva também está à procura do filme. O Dr. Rosengard, aliás, o SS4, morreu sem lhe dizer onde esconder o pequeno volume, de maneira que... Foi, inspetor?
Estou pensando nas últimas palavras do espião, comissário. Lembra-se?
Quê?
Ele disse qualquer coisa a respeito de um herói.
Sim, ele disse que... Disse que nós matamos um herói, não foi?
Existe na sala da casa o retrato de um sobrinho do Dr. Thompson, que foi um herói da última guerra.
É.
Será que algum dos seus agentes se lembrou de procurar o microfilme atrás daquele quadro? Dá pressa, comissário.
Vamos.
Vamos voltar à casa da Rua Vitória.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, o espião Mr. Silva. Senhor Vassil, eu pensei que o senhor ainda estivesse no cemitério.
Não, eu detesto cemitério, inspetor. Por isso, apanhei meu carro e voltei para casa.
Faça o favor de entrar.
Com licença.
Senhor Vassil, onde fica o seu quarto? Eu gostaria de ir até lá. O inspetor Santos nos esperará aqui na sala, junto com a Suzy.
Pois não. Venha comigo. Meu quarto já foi revistado e não encontraram nenhum rolo de microfilme.
Como é que o senhor sabe que estamos procurando microfilme?
Eu ouvi dizer.
Ah.
Ou será que agora estão procurando outra coisa?
Depressa, Suzy. Ah. Ajude-me. Tira aquele quadro da parede.
É comigo, chefe. É pra já. Deixa comigo. Resolvo tudo. Deixa eu ver.
Nada. Hã? A moldura por trás não tem nenhuma saliência que permitisse ocultar um rolo de filme, por menor que fosse. No entanto...
Ah.
Veja, Suzy, esta tira de papel está cortada.
É verdade. Cortaram a fita de papel gomado com uma lâmina, como se estivessem procurando alguma coisa.
Alguém já andou mexendo nesse retrato antes de nós.
É, talvez o Mr. Silva. Seu microfilme estava aqui e ele o apanhou. O espião está agora de posse da muamba, chefe.
Não, Suzy.
Não?
Ele também foi iludido.
Não.
O rolo do filme não podia estar escondido atrás desse quadro.
Ué.
Só se fosse retirado da cápsula e endireitado de maneira a se transformar numa tira de celuloide.
É, senhor.
Mas sabemos que o SS4 não teve tempo para retirar o filme do seu envoltório. Logo, o Mr. Silva está tão adiantado como nós.
Peraí, chefe. Então onde estará escondido o diabo da coisa, senhor?
Licença, inspetor. É você, Silvia. Chegou há muito tempo?
O que foi que os senhores fizeram aqui na sala? Olha o retrato do senhor Francis.
É, desculpe, dona. Nós o retiramos da parede, mas vamos colocá-lo no mesmo lugar. Não se preocupe.
Encontraram o microfilme atrás do quadro?
O que foi que você disse?
Olha aí, tá vendo?
Será possível que até você já saiba...
Ih, eu não sou gente, ora essa. Claro que sei. Todo mundo sabe. Nesta casa, de repente, ficou todo mundo maluco, procurando um microfilme. Ah, o pior é que eu nunca vi um mico desse na minha vida.
Alô, pronto?
Comissário Galba, sou eu. Parece-me que já sei onde está o microfilme.
Fala sério, inspetor, mas acontece que...
Só agora aqui em casa tive a ideia.
Hã?
Se o senhor quisesse passar alguma coisa às escondidas para um colega durante um velório, que lugar escolheria para esconder a muamba?
Não sei. O senhor acha que o velório tem alguma coisa a ver...
O velório pode ter ajudado os espiões a fazerem um microfilme sair da casa sem que a polícia suspeitasse.
Hã?
Não compreende, comissário? Antes de morrer, o Dr. Rosengar entrincheirou-se atrás do caixão. O microfilme deve estar oculto entre as flores no caixão da defunta senhora Thompson.
É escuro, hein? Por que não entramos de uma vez no jazigo e não abrimos o caixão? Ou podemos voltar de dia com uma ordem judicial?
Não, comissário, não. Vamos esperar mais um pouco. Tenho a impressão de que Mr. Silva não deve demorar. Se ele sabe que o microfilme está no caixão, não deixará de vir esta noite.
Silêncio, silêncio. Ai, parece que ouvi uma sombra atrás daquela lápide.
Boa noite, Mr. Silva.
Não fuja que eu estou armado.
Será, meu pai?
Escapou-me por entre os dedos. Puxa. Lá vai ele correndo.
Está muito escuro, não adianta atirar. Quem era o homem?
Não cheguei a ver-lhe o rosto. Mas se agirmos depressa, talvez o identifiquemos. Vamos fazer uma visita à casa da Rua Vitória.
Sim.
O nosso homem está marcado.
Marcado como?
Eu tinha um pedaço de alvenaria branca na mão quando lutei com ele. E sujei-lhe as costas do paletó. Seu paletó escuro tem um risco de cal nas costas.
Ah, seu Suzy.
Ah,
onde está você, Suzy?
Estou aqui, chefe. É, também escuro. Não tive tempo de apanhar o homem.
Olha, fique tomando conta do jazigo.
Deixa comigo.
Eu e o inspetor vamos fazer uma surpresa a um dos moradores daquela casa.
Tá legal.
Veja quem é, papai. Será possível que nem a esta hora da noite a polícia nos deixe em paz?
Perdoe-nos, senhorita Aide. Nossa visita é amigável. Queremos trocar duas palavras com seu irmão Cláudio.
Hã? O que foi que meu filho fez?
Eu estou aqui, inspetor. Eu já ia me deitar.
É, ele está vestido com o Rob, inspetor.
Você não saiu de casa esta noite, Cláudio?
Eu? Não, não. Por acaso eu não saí. Depois de jantar, eu fiquei em meu quarto preparando a minha bagagem. Como já lhe disse, eu embarco no fim da semana para a Europa.
Quem saiu de casa e voltou agorinha mesmo foi o tio Vásio.
Com licença. Pronto, inspetor. O que aconteceu? Senhor Vásio, mostre-me o seu paletó.
Hã?
Esse paletó que o senhor acabou de pôr nas costas daquela cadeira.
Meu paletó? Mas o que é que tem meu paletó?
Veja com os seus próprios olhos. Tem uma mancha de cal nas costas, feita por mim, ainda há pouco, no cemitério. O senhor não pode negar que entrou no jazigo da família Thompson.
É, inspetor, o homem não quer confessar, não. Admite ter estado no cemitério, mas diz que não tem nada a ver com espionagem.
Para onde levou, comissário?
Para onde? Para a delegacia. E voltei correndo para irmos juntos ao cemitério. Vamos reaver o microfilme,
hein? Sim, vamos. Vamos reaver o microfilme.
Isso.
Se é que ele está realmente no caixão.
Ui, ui, quebrei minhas unhas, está cedendo.
Calma, calma, hein?
Ah, já podemos abrir o caixão. Puxa,
eu... Ah, ajude-me a procurar, comissário.
Tá bem.
Aqui, por entre as flores, sobre o corpo. Aqui não está.
Ah, não? Olha, deste lado também não está. Será que nos enganamos, hein?
O caixão estava sobre a mesa, com os pés voltados para a porta.
É.
O doutor Rosengar abaixou-se do lado de lá, à esquerda do corpo. Logo, se ele escondeu alguma coisa aqui dentro, tem que estar deste lado. Aqui deste lado. Achei.
Ah, graças a Deus. Deixa eu ver.
É a cápsula de metal. Justamente, aí está o microfilme.
Puxa. Desconfio que não, Suzy.
Não?
A cápsula está leve demais. Poxa. Parece vazia.
Vazia, mas não é possível. Que coisa, meu
Deus. Sim.
Trabalho, né?
Está vazia. Não há nada aqui dentro. Encontramos um invólucro, mas o microfilme continua desaparecido.
Mas então alguém esteve aqui antes de nós.
Não, não. O caixão não foi violado. Eu penso que... Sim, sim, é isso.
O quê, chefe?
O doutor Rosengar atirou apenas a cápsula vazia dentro do caixão.
Vazia?
Ele já tinha se livrado do microfilme quando recebeu voz de prisão.
Será que, afinal de contas, ele teve tempo para passar o microfilme sem a cápsula para as mãos de Mr. Silva?
Receio que sim. Receio que Mr. Silva esteja de posse do microfilme. Vamos interrogar o Sr. Vácio na delegacia.
Já telefonei ao meu advogado. O delegado receberá um habeas corpus e vocês terão que me soltar.
Peso uma séria acusação contra o senhor, senhor Vácio. O comissário Galba, da Interpol, suspeita das suas atividades de espião.
Vocês nunca poderão provar que eu seja um espião. Só pelo fato de ter estudado em Londres e possuir amigos na Europa, não quer dizer que eu seja...
O que pretendia fazer no jazigo da família Thompson?
Ué, eu fiquei curioso com essa história do microfilme e resolvi auxiliar a polícia em encontrá-lo. Pensei que o senhor Rosengar tivesse colocado a cápsula dentro do caixão de minha afinada irmã. Eu estava lá, não é verdade?
Não, não estava lá.
Não?
Encontramos apenas a cápsula vazia.
Bom, nada disso me interessa, inspetor. Os senhores apenas podem me acusar de ter penetrado no cemitério fora de horas. Apenas isso. Não tem nem sequer prova de que eu quisesse violar o caixão. E quando chegar a ordem de habeas corpus, terão que me soltar.
Não precisamos esperar por essa ordem, senhor Fácil. O senhor está livre.
Ah, espera aí, inspetor. Eu acho... Ah, tá bom. O senhor sabe o que faz. Ô, Vácio, pode ir embora. De qualquer maneira, você já foi revistado e não encontramos nada nos seus bolsos. Bom dia, inspetor.
Bom dia.
Alguma novidade?
Nada poderei fazer mais a respeito do caso do microfilme. A não ser na sexta-feira à noite.
Sexta-feira à noite?
É.
Ué, acha que vai acontecer alguma coisa na sexta-feira à noite?
Não deveria acontecer nada, comissário.
Ué?
Mas eu farei com que aconteça.
Claudinho?
Sim.
Está aí aquele inspetor.
Ah, mande-o entrar, Silvio. Pois papai não está em casa. O que será que ele quer?
Com licença, Cláudio.
Pois não?
Não quis que você embarcasse para a Europa sem lhe trazer os meus votos de boa viagem.
É uma gentileza de sua parte, inspetor. Eu embarco amanhã no primeiro avião da carreira.
Eu sei. Mas não terei tempo de ir ao aeroporto. Você segue para Paris, na verdade?
Sim.
Como eu invejo. A propósito, já fez todas as malas?
Sim, já preparei a bagagem. Falta apenas a maleta de mão onde levo o material fotográfico. Ah, eu compreendo. O senhor desconfia que eu esteja carregando contrabando para a Europa?
Talvez. Permite-me que faça uma revista nas suas malas?
Ora, inspetor, o senhor manda. Pode revistar o que quiser. Alguma coisa?
Não, não encontrei nada. Aliás, seria muita sorte. Estes são os rolos de filme virgem que você vai levar na maleta.
Sim, uma dúzia.
Uhum.
O senhor já revistou todo o meu material fotográfico, já velou um filme que eu tinha na máquina e...
Eu já havia examinado estes rolos de filme e estou reparando que não foram mexidos. Muito bem. Muito obrigado, Cláudio.
Dispõe, inspetor. Oh, coisa curiosa.
O que foi?
Ali, naquele canto do laboratório, não está vendo? Um montinho de cinzas claras.
É verdade. Seu tio Vácio costuma entrar muito nesse quarto?
Pois é isso, nunca. É a primeira vez que o tio Vácio se interessa pela minha câmera escura. Só podia ter sido ele. Tio Vácio é o único homem que fuma charuto nesta casa.
Senhor?
Não fale alto, senhor. Preciso que me ajude.
Mas por que o senhor não entrou pela porta da frente, inspetor?
Eu preciso entrar nesta casa sem que me vejam, entende? É preciso ficar dirigido ao laboratório do Dr. Cláudio. Quer me ajudar?
Nossa senhora. Até eu me sinto que nem uma espiã de cinema. Entra, inspetor. Olha, dali da cozinha, o senhor pode ficar de olho no laboratório do Claudinho.
Thank you. se assuste. Quero apenas aquilo que você sabe.
Nunca.
Dê-me o microfilme, Aidee. Eu sei que está com você. Eu não estou brincando. Isto aqui é um revólver.
E teria coragem de atirar em mim, tio Vácio? Pois então atire. Vou voltar para o meu quarto.
Largue esse revólver, senhor Vácio.
Doutor Santos,
largue esse revólver e entregue o microfilme. O senhor está preso em nome da lei.
Afinal, é ele o Mr. Silva?
Não o prendi por isso, comissário. Mas sim por atentar contra a vida de sua sobrinha. Pouco antes de eu chegar, o senhor Vácio beijou a senhorita Aidee na perna. Felizmente, seu ferimento não foi grave, mas impossibilitou-a de andar.
Eu não queria que ela voltasse para o quarto para esconder o microfilme.
Minha perna está doendo muito.
Ô, senhorita Aidee, eu já chamei a assistência e o ferimento é superficial, viu? Basta de fingimento.
Tio Vácio deve estar doido se pensa que eu tenho esse microfilme em meu poder.
Nesse caso, seremos dois doidos, senhorita Aidee.
Como?
Eu também sei que o microfilme está com a senhorita. Aliás, se tivesse certeza de que o espião SS4 conseguira passar a muamba para outra pessoa, só poderia suspeitar da senhorita.
Mas
ele não falou mais com ninguém no dia do velório. Apenas a senhorita o cumprimentou no vestíbulo e recebeu de suas mãos o microfilme sem a cápsula de alumínio.
O senhor não pode provar, inspetor. E se procura um espião nessa casa, por que não prende o tio Vácio? Ele é um agente...
O senhor Vácio, pelo que presumo, é um agente da contra-espionagem, não é verdade?
Sim, realmente. Um agente do Intelligence Service. Ou antes, era. De agora em diante, terei de me desligar do serviço. Aliás, eu já queria me aposentar.
Suspeitei disso em vista de seu grande interesse no microfilme. Foi o senhor quem o procurou no retrato do herói antes de nós.
Sim, fui eu. Mas não havia nada atrás do quadro. Depois suspeitei que o espião SS4 tivesse escondido o microfilme no caixão de minha irmã. E quase fui agarrado no cemitério. Mas eu desconfiava de Aidee. Sabia que Aidee tinha algum trato com o Dr. Rosengar. Aquela antipatia entre ambos parecia-me bastante teatral.
Vocês não podem me acusar de coisa alguma. Eu sou uma vítima.
O seu cinto, por favor.
O quê?
O cinto preto de seu vestido de luto, senhorita Aidee.
Mas é...
Nenhuma prova será melhor do que encontrarmos o microfilme em seu poder, não acha? Se o senhor Vácio não chegou a tomar de muamba... Agarre, comissário!
Peraí, menina. Calma, menina. Peraí. Pronto, não adianta, não. Está o cinto, vê? Ué, realmente o cinto estrala como se estivesse recheado de celuloide.
É o microfilme, comissário.
Hã?
Foi costurado dentro do cinto, como se fosse entretela.
Que coisa.
Agora tudo está claro. Lembra-se de que a empregada nos disse que, logo após o tiroteio, na tarde do velório, a senhorita Aidee correu para o quarto de costura?
Sim.
Ao entrar na casa, o Dr. Rosengar foi recebido pela senhorita Aidee. E ao dar-lhe o abraço de condolências, passou-lhe o microfilme, já fora da cápsula de metal.
Ah.
Num segundo, a senhorita Aidee o ocultou no vestido, sem que ninguém percebesse. Em seguida, houve o tiroteio, e enquanto o espião recém-chegado dos Estados Unidos jogava a cápsula dentro do caixão, a senhorita Aidee correu para a sala de costura, onde escondeu o microfilme, já desenrolado aqui dentro no forro do cinto.
Ah, se eu soubesse, né? Se eu suspeitasse antes...
Eu soube antes, comissário. Soube logo que encontramos a cápsula vazia no caixão. Claro, mas não podia prender a senhorita Aidee sem provas. Por isso, eu preferi esperar que ela mesma se denunciasse ao meter a muamba na bagagem do irmão.
Bem, mas eu não tenho nada com isso, inspetor.
Você era apenas um veículo inocente de que os espiões se serviam para mandar documentos para a Europa. Você viajava para Paris duas vezes por ano. E duas vezes por ano, sem saber, levava na bagagem coisas que não lhe pertenciam e que outros espiões na Europa se encarregavam de recuperar. O processo era ótimo, pois você não tinha ficha no serviço secreto. Eu sabia que o microfilme seria colocado esta noite na sua bagagem, pois ainda lá não se encontrava. Por isso, fiquei de vigia ao laboratório, para poder apanhar a senhorita Aidee com a mão na massa.
Foi o que eu fiz também. Eu tinha recebido ordens de Londres para evitar que os planos da bomba H3 caíssem em poder dos inimigos.
Perdemos tempo procurando a coisa em todos os lugares, menos no lugar certo. Desde o princípio que o microfilme estava aqui, no cinto da senhorita Aide.
Minha missão está terminada. Franz morreu como um herói, mas foi assassinado. Desde a morte dele, eu tomei ódio pela guerra. Queria que todas as potências tivessem as mesmas armas. Por isso eu trabalhava como espiã. Inspetor, pode me chamar de Mr. Silva.
Meio-dia, pela Nacional do Rio, Best Seller, o livro e o disco da semana. Produção, Lourival Marques.
Loteca, futebol, Caixa Econômica Federal.
Agostinho, começou.
Os clubes procurando vitórias. América na rota do Brasileirão 75. Sábado, 3 da tarde, Maracanã, ao vivo. A volta do Nacional de Manaus e o torneio Integração. Um time enorme de narradores alegres e rapidíssimos. Luiz Brandão, Márcio de Souza, Roberto Férez, José Silvério, Luiz Fernando, o mestre, Agostinho Gomes. Todos ao mesmo tempo, sob o comando de... Este domingo, às 2:30, Rio e São Paulo com o Copão 75. Agostinho e Luiz Fernando em São Paulo com a máquina contra o Corinthians. E no Rio, Flamengo versus São Paulo. Vitorino Vieira, Ulia, Brandão, Márcio, Pérez, Silvério, Batuta do mestre Raimundo Mendonça.
Vitorino, meu querido... Começou.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, o espião Mr. Silva. No programa de hoje tomaram parte os artistas Comissário Geraldo Velar, Vácio Orlando Melo, Thompson Paulo Célio, Aide Silvia Augusta, Cláudio Wilson Marcos, Rosengar Navarro de Andrade, Suzy Lourdes Santana, Silvia Auriceia Araújo e Inspetor Santos Domício Costa. O ensaiador foi Cauê Filho. Sonofonia, José Marques. Controle de som, Paulo Moura. Contra-regra, Isaías Silva. Assistente, Aldir Santana. Direção de Rádio Teatro, Deise Lúcidi. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados, às 9h05, e às segundas-feiras, às 22h05, em reapresentação.